Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Valdir Ximenes. Eu suponho que todos os depoimentos, as citações, enfim, as informações sejam verídicas, né? Por exemplo, Sim. assim, me surpreendeu o fato de haver 120 centros que ajudam, digamos, a pessoa a morrer no Brasil, isso é verdade?
É, dentro dessa questão da... Bom, você está falando do... Não assim de ajudar a morrer...
Não, de suicídio assistido, mas eu acho de apoio, né? A doenças terminais, não sei bem... Está aqui na página 54, se não me engano.
É, nós temos... O autor, no caso, personagem principal do livro, né? Que conduz em primeira pessoa, ele faz um trabalho em que ele aborda diversos aspectos da morte, né? Entre esses aspectos, você tem estudos sobre bioética, cuidados paliativos, ortotanásia, distanásia, eutanásia, funerais pelo mundo, suicídio, discurso muito sobre suicídio, do ponto de vista teórico, né? Luto, EQM, que é o estado de quase-morte.
Os centros de saúde, né, que oferecem esses
cuidados paliativos, são os cuidados paliativos, né? Uhum. Que é uma coisa que no Brasil existiam muito poucos. Em 2006 tinham só 13 e hoje você tem 120. Uhum. Né? Que são lugares assim que você tem um cuidado maior nessa questão dos cuidados paliativos antes do fim da pessoa, né?
Então, o livro mostra bem assim como um certo conceito da morte mudou até ao longo da história e também como há variações perante, né, a morte em termos culturais do mundo afora.
Né? Mas aí, exatamente, a questão da morte, você vê que hoje a morte, as crianças, por exemplo, são muito afastadas da morte, né? Eu sou pediatra e também psiquiatra infanto-juvenil, né? Eu, nos últimos anos eu me especializei nessa área também. E a gente vê que as crianças, a relação delas com a morte é uma relação muito distante. Antigamente, no século XVIII, XVII, não existiam hospitais, né? Então as pessoas
morriam em casa
e o quarto era quase como uma praça pública. Os vizinhos vinham, as pessoas amigas vinham e ficavam ali em torno do moribundo, do doente. As crianças também ficavam dentro dessa convivência. Então a relação com a morte era uma relação mais próxima, menos traumática. Hoje as pessoas morrem em UTIs, cheias de tubos, distantes dos parentes, numa relação muito fria, muito asséptica, né? Não há muita afetividade nesses momentos.
As crianças não podem entrar na UTI.
Não pode entrar, exatamente. Fica aquela fantasia do que está acontecendo, ruim, né? E quando morre, muitas vezes os pais, os parentes falam, não, foi para o céu, virou uma estrelinha, está dormindo, está viajando. O que é até pior, porque a criança fica com medo de viajar, porque se for, fica com medo de dormir, tudo isso, né?
Você precisou ler muitos livros nesse
campo,
né?
Sim, sim.
Há uma lista desses livros no final.
Exatamente.
Do seu trabalho, né? E depois dessa longa pesquisa e dissertação, né, sobre a morte, Valdir Ximenes se sente mais preparado para morrer?
Então, eu achei que eu fosse ficar mais assim preparado e sereno em relação à ideia da minha morte, né? Mas eu confesso que não.
Nada,
a morte ainda me assusta. A morte ainda é uma coisa que eu não consigo digerir, né? É. Como médico, eu aceito do ponto de vista médico e biológico. Mas filosoficamente falando, eu ainda acho um absurdo. Eu comungo com o Camus nesse sentido, assim, né?
Recomendo, então, a leitura de Morte aos 53. Delírio ou Maldição? Obra de Valdir de Aquino Ximenes, lançamento da Tagore, editora de Brasília. Muito obrigada, Valdir.
Eu que agradeço.
Se você se interessou por Morte aos 53, de Valdir Ximenes, o livro está à venda na Amazon e também no site da editora Tagore, tagoreeditora.com.br.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros. Abrindo espaço para a Biblioteca do Senado, a biblioteca tem um acervo variado e um tema importante também no acervo da biblioteca são as obras dedicadas à questão ambiental, políticas de meio ambiente, a evolução desse assunto na história. Quem conversa comigo agora é o consultor aqui do Senado, Joaquim Maia Neto. Ele vai falar sobre essas obras que estão indicadas, inclusive, em uma exposição no hall da Biblioteca do Senado. Olá, Joaquim, como vai?
Olá, tudo bem? Bom, esses livros, né, foi solicitado para a gente uma relação de livros que abrangessem a área ambiental de uma maneira ampla, assim, voltado para o público não necessariamente especializado na área, né, de meio ambiente. Então, o que eu procurei fazer foi selecionar obras que que contempla os vários aspectos do meio ambiente, leituras que não são estritamente técnicas, né, são mais conceituais, algumas até filosóficas, permitem que o leitor que começa a ter contato agora com a área ambiental consiga ter um panorama geral da área no Brasil e no mundo, né?
Então, vou usar aqui essa divisão que você faz entre as obras mais técnicas e as obras filosóficas. Você citaria, então, para mim aqui uma obra com esse caráter mais conceitual, mais filosófico, que a gente poderia indicar para o nosso ouvinte?
Sim, essa do Leonardo Boff, por exemplo, Sustentabilidade, o que é o que não é, é uma obra bem conceitual, que ela discute o termo, né, sustentabilidade, que hoje está muito em voga, muito utilizado, e o autor ele faz uma crítica, né, ao uso desse termo, que muitas vezes ele é utilizado no que a gente chama de greenwashing, né, que é um termo que expressa assim, uma pintura verde que se dá a alguns produtos e serviços para que eles...
Agregue valor, né, econômico a ele.
Exatamente, quando na verdade não é bem relacionado com a sustentabilidade no sentido da proteção, né, do meio ambiente para as futuras gerações, né, para as presentes e futuras gerações. Nós temos também esse livro As Três Ecologias, né, do Félix Guattari, que trata da questão da ecologia humana, ecologia social e ecologia moral, né, que é um livro que podemos tratar de um livro mais filosófico, né, que permita ao leitor, né, uma postura mais reflexiva em relação ao meio ambiente. Os outros...
Mas uma obra mais técnica, você cita também que há obras que são mais técnicas, tratam de ecologia, de meio ambiente de forma mais técnica. Você citaria alguma, não?
Eu poderia destacar essa do Aziz Absaber, que é um geógrafo já falecido, mas um dos maiores cientistas brasileiros na área ambiental, que é esse livro Ecossistemas do Brasil. Posso dizer que ele tem um caráter mais técnico na medida que ele descreve os ecossistemas do Brasil, tanto os naturais como os antrópicos, como os agrícolas, por exemplo, mas não chega a ser um livro, a gente teve o cuidado de não indicar livros que são muito especializados para um público mesmo que seja... de especialistas, né? Apesar de ser um livro mais técnico, ele permite ao leitor leigo ter um panorama geral da diversidade de ecossistemas que tem no Brasil.
Tá certo, então. Quer dizer, quem quiser se aprofundar, quem quiser começar a conhecer o tema, tem acesso a livros importantes no acervo da biblioteca, mas quem também já tiver familiaridade com o tema ambiental também vai encontrar muita coisa lá, não é isso?
Sim, com certeza. Tem alguns livros aí que são... de caráter mais histórico, né? Eu destaco aí esse da Rachel Carson, que é o Primavera Silenciosa, que é um livro que praticamente, apesar da edição que está mencionada aí, uma edição traduzida de 2010, a primeira edição é de 1962, é um livro que, por incrível que pareça, ele está muito atual. Que esse livro, ele foi um marco na história do ambientalismo brasileiro, podemos dizer que o ambientalismo mundial, o ambientalismo mundial começou com esse livro, que era um livro que questionava o uso de pesticidas, né? E os impactos desses pesticidas para a saúde humana e para o meio ambiente. E na época a autora foi muito criticada pela indústria, né, do DDT, que era um agrotóxico que hoje está banido. E o livro hoje se tornou muito atual, né, com o governo que está liberando o uso de agrotóxicos aí diariamente, né? Então, um livro que foi um marco no ambientalismo acabou se tornando um livro atual.
Um livro escrito há tanto tempo e ainda assim atual. Essas coisas têm acontecido no Brasil, né? Tá bom então, Joaquim. Muito obrigado aí pelas suas dicas. A gente agradece e até uma próxima.
Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas sobre o inverno.
Encantos de Versos. Poemas que tocam.
Olá, pelo calendário, o inverno no Brasil vai de 21 de junho a 22 de setembro. Em homenagem a esse período frio e chuvoso, vamos abrir o Encantos de hoje com trecho de Inverno, parte da série As Quatro Estações, célebre obra de Vivaldi para violino e orquestra, publicada em 1725. Para a escritora gaúcha Clarice Pacheco, que viveu de 1989 a 2002, essa estação fria chega sem avisar. É o que você ouve em Este é o Inverno. Um frio de leve vem para ficar. A brisa suave faz a árvore balançar. O vento sopra assobiando. O céu escuro vai ficando. As nuvens passam de mansinho. A chuva chega devagarinho. As pessoas correm abrindo guarda-chuvas. Vi um homem de casaco e uma mulher de luvas. É esse o inverno sorrateiro. Vem chegando e nem avisa primeiro. Para Leminski, o inverno é praticamente um estado de espírito. Inverno é tudo que sinto, viver é sucinto. Machado de Assis também aborda a temática ao compor Manhã de Inverno, poema publicado no livro Falenas. Ouça trecho dele. Coroada de névoa surge a aurora por detrás das montanhas do Oriente. Vê-se um resto de sono e de preguiça nos olhos da fantástica indolente. Vento frio, mas brando, agita as folhas das laranjeiras úmidas da chuva. Erma de flores, curva a planta, o colo, e o chão recebe o pranto da viúva. Gelo não cobre o dorso das montanhas, nem enche as folhas trêmulas a neve. Galhardo moço, o inverno deste clima, na verde palma sua história escreve. Sobe de todo o pano, eis aparece da natureza o esplêndido cenário. Tudo ali preparou com sábios olhos a suprema ciência do empresário. Canta a orquestra dos pássaros no mato, a sinfonia alpestre, a voz serena, a cor dos ecos tímidos do vale e a divina comédia invade a cena. Na penúltima estrofe do poema encontramos exemplos de ectilipse. Mas você sabe o que significa isso? Ectilipse é a supressão do som nasal final de uma palavra para facilitar a ditongação e, com isso, manter a métrica prevista para o verso. Assim, ao suprimir o M final da preposição com, ligando-a com o artigo masculino plural os, que vem a seguir, Machado fez uso da ectilipse. Na música, Djavan nos dá excelente sugestão do que fazer num dia frio. Ouça trecho de Nem Um Dia e até semana que vem.
Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você. E tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide e o pensamento lá em você. E tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã da natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em podcast. Basta procurar Autores e Livros no seu agregador preferido. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 986 119591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.